Por que você nasceu? A maior incógnita do homem. Por que você nasceu? Por que você existe? Há uma razão, um propósito para a vida humana? Estas perguntas têm desconcertado os maiores pensadores e filósofos através dos tempos. Ponderamos sobre o significado da vida. Uma criança naturalmente pergunta: de onde vim? Como adultos perguntamos especialmente no crepúsculo de nossa vida. Esta vida física é tudo o que há? A minha vida tem algum propósito? Pense sobre sua própria existência. Você consegue ver algum propósito para sua própria vida, com seus altos e baixos, com suas alegrias e tristezas? Você acha que toda essa labuta, desafios e incertezas da vida tem algum valor duradouro? Então, por que você nasceu? Nas páginas seguintes, vamos explorar esse grande mistério. O lugar do homem na criação. Há 3.000 anos, o rei Davi ponderou sobre a aparente significância dos seres humanos quando comparados com a vastidão do céu da noite. Como pastor, ele passou muitas noites ao ar livre, observando a imensidão das estrelas. Vejamos seus pensamentos registrados em Salmos 8, versículos 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Considerando a magnificência e a vastidão do universo, Davi admirou-se por Deus se preocupar tanto com os seres humanos e seu futuro. Ele entendeu que, diante da grandeza dos céus e do espaço, somos insignificantes. Todavia, ele viu que, no plano do grande Deus Criador, nenhuma parte da criação física de Deus pode ser comparada ao propósito que ele tem para os seres humanos. Compreendendo que só Deus pode revelar o seu propósito de nos criar, Davi continuou a sua reflexão sobre o destino do homem. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre suas obras, das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Versículos 5 e 8. Davi estava refletindo sobre o domínio que Deus deu à humanidade ao criá-la, usando alguma da mesma linguagem de Gênesis 1:26, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Assim, o homem foi feito à semelhança de Deus para governar sobre toda a sua criação. Davi percebeu que Deus já tinha dado às pessoas a capacidade de gerir uma parte significativa da sua criação, o nosso planeta e as suas maravilhas, mas ele sabia que muito mais estava por vir. As palavras de Davi em Salmos 8 são citadas em Hebreus 2, versículos 6 a 8, com um comentário explicativo no fim. Mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as tuas obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitos. Aqui, a expressão todas as coisas é traduzida do termo grego tapanta, significando o tudo, essencialmente o universo. Isto é o que Deus determinou ficar sob o controle do homem. Mas, como está claro aqui, isso ainda não é assim. Com efeito, enquanto observava a grandeza celestial, Davi pode ter se lembrado da maravilhosa proclamação de Deus dada através de Moisés, em que fala que o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, versículo 19. É impressionante contemplar isto. Esses versículos revelam que o homem foi criado para compartilhar com Deus o domínio de todo o universo. Todavia, isto é somente um aspecto de uma realidade ainda maior, muito além de nossos mais incríveis sonhos. O que significa dizer que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos? Quando Davi olhava para o vasto céu sobre si, será que ele estava dizendo realmente que o homem era somente um pouco menor que os seres espirituais e mortais? Como criaturas mortais, físicas, nós somos muitíssimo inferiores àquilo que as Escrituras revelam como o poder e a glória dos seres do reino celestial. Talvez, em um lugar de um pouco menor, a melhor tradução de Hebreus 2, versículo 7, seria da Bíblia na linguagem de hoje. Tu o colocaste por pouco tempo, temporariamente, em posição inferior à dos anjos. Isto parece provável, tomando em conta a enorme diferença entre nós e domínio celestial, e as implicações são impressionantes. Assim, se nós só estamos temporariamente a um nível de existência inferior à dos anjos, então que dizer do futuro? Observe novamente o que Deus disse em Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Deus, em toda a sua criação física, só criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Apenas ao homem ele deu domínio ou poder sobre a criação. A humanidade é única, especial, na criação de Deus, e Deus tem planejado um destino incomensurável para nós. Sobre o maravilhoso plano de Deus, o apóstolo Paulo disse: essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém, que agora ele revelou ao seu povo. Colossenses 1, 26. Comparar 1 Coríntios 2, versículo 7, Efésios 3, versículo 9. Ao longo dos tempos, a grande maioria das pessoas não tem entendido o extraordinário futuro que Deus tem reservado para as pessoas que entram em uma relação justa com Ele. Como diz o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. As Escrituras dizem-nos que o nosso destino pode exceder o nosso mais mirabolante sonho. Por isso, não seria a hora de deixarmos Deus nos explicar em sua palavra o que Ele tem em mente para nós? Uma passagem profética dá-nos a primeira chave para o nosso fantástico futuro. E diz respeito à ressurreição dos mortos, e que virá tempo em que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E junta, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, versículos 2 e 3. Isto é simplesmente uma indicação do maravilhoso futuro que Deus tem planejado para nós, viver eterna e gloriosamente como estrelas refulgentes. O que é homem hoje? Todavia, antes de compreender o destino eterno do homem, precisamos entender claramente o que é homem agora. Nós somos seres físicos, compostos de substâncias químicas da terra. Assim Deus nos criou e formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Mas quase todas as antigas religiões propagaram o erro de que o homem é uma entidade espiritual e imaterial confinada por algum tempo na carne material. Ensinaram que o homem tem dupla composição, ou seja, que tem um corpo físico e uma alma imortal. Mesmo hoje, a maior parte das pessoas crê que depois da morte do nosso corpo físico, a nossa alma, supostamente imortal, continuará existindo como uma entidade vivente e consciente separada do corpo. Esta ideia de que temos uma alma imortal nunca foi ensinada nas Sagradas Escrituras. Ela veio de superstições das antigas religiões, possivelmente desde os tempos do Éden, quando Satanás convenceu a Eva de que ela não morreria se desobedecesse a Deus. Gênesis 3, versículos 2 a 4. Por outro lado, a Bíblia diz-nos claramente que nossa alma é mortal, que não vive para sempre, porque a alma morre. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículos 4 e o 20. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, versículo 28. Com efeito, as palavras geralmente traduzidas nas Escrituras por alma no Velho Testamento, do aramaico nefesh, e no Novo Testamento, do grego psuche, referem-se simplesmente às criaturas viventes, físicas e mortais. Elas são usadas não só para se referir aos seres humanos, mas também muitas espécies de animais, incluindo aves, répteis e peixes. A Bíblia é muito clara quando revela que a imortalidade é algo que nós não possuímos ainda. Paulo diz-nos, sem mais dúvidas, que só Deus tem imortalidade. Timóteo 6, versículos 13 a 16. Ele diz que somos corruptíveis, imortais, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Isto é, seremos transformados de uma experiência corruptível a uma incorruptível quando Jesus Cristo regressar ao soar da última trombeta. 1 Coríntios 15, 51 e 53, comparar 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Apocalipse 11, versículo 15. Atualmente, os servos de Deus são os que buscam glória, honra e imortalidade. Romanos 2, versículo 7. Mostrando que ainda não são imortais. Estes também sabem que Jesus Cristo, quando sacrificou sua vida por nós, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida eterna e a imortalidade, mediante o Evangelho, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A imortalidade está disponível somente através do Salvador da humanidade, Jesus Cristo, Atos 4, versículo 12. Novamente, o homem é mortal. A vida humana é temporária. Nós somos seres físicos e podemos morrer. Podemos deixar de existir. A nossa vida não reside em alguma alma supostamente imortal. Em nenhum trecho bíblico se encontra tal ensinamento. Quando morremos, a nossa consciência cessa. Salmos 6, versículo 5, Eclesiastes 9, versículo 5 e o 10. E não continua existindo de alguma outra forma. Existe um elemento espiritual no homem, mas não tem nada a ver com o conceito de mortalidade da alma. Ver no estudo espírito no homem. O futuro dom divino da vida. Há muitas passagens que revelam que a nossa única esperança para a vida eterna está na ressurreição dos mortos, em ter um corpo transformado, tal como Jesus Cristo foi ressuscitado em um corpo transformado. Para uma explicação mais detalhada do que ocorre antes e depois da morte e sobre as inúmeras ideias erradas acerca do além, você pode solicitar gratuitamente nosso guia de estudo bíblico, O Céu e Inferno, o que realmente ensina a Bíblia e o que acontece depois da morte. Esses livros podem ser baixados ou encomendados através do nosso portal. Ademais, a Bíblia também esclarece amplamente que a ressurreição para a imortalidade só é possível através da graça e da misericórdia de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e não a vida imortal em qualquer outra forma ou local, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. A vida eterna é o dom de Deus, reserva para aquele que abandona o caminho do pecado e começa a obedecer-lhe de coração. Uma vez mais, não há nada nos seres humanos que pode manter sua vida eternamente, mas sim algo que Deus nos oferece se sairmos dos caminhos pecaminosos e, por intermédio de Cristo, aceitarmos seu perdão e direção em nossa vida. E isto é o que Ele deseja para todos nós, Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, versículo 9. Deus deseja dar-nos o precioso dom da vida eterna. Deus fará de tudo para garantir que recebamos o destino eterno que Ele planejou para nós. Mas qual é esse destino? Vejamos o que mais a Bíblia revela.